Eu vou conversar agora com o Ricardo Guedes, que é diretor do Instituto Census, um instituto de pesquisa de opinião pública que surgiu em 1987 em Belo Horizonte. Boa tarde, Ricardo.
Boa tarde, Azenha.
87, então você tem uma ampla experiência em muitas eleições, não é?
Ah, sim, sem dúvidas. Não só eleições, como trabalhos de pesquisa de mercado, né? E de opinião pública, assim como uma grande gama de trabalhos a nível internacional, tanto feito lá fora quanto pesquisas realizadas no Brasil para clientes de fora.
Ah, lá fora, onde você fez pesquisa? Fora do Brasil, Ricardo?
Bom, nós fazemos usualmente em Angola, né? Fizemos a eleição presidencial em 1992 e as eleições legislativas de 2008, assim como uma série de outras pesquisas para Angola, como, por exemplo, para o consórcio petrolífero liderado pela Sonangol, que seria a Petrobras de Angola.
Ricardo, nesse momento eleitoral, nesse momento de campanha eleitoral que a gente tem vivido uma polêmica, tem testemunhado uma polêmica muito grande com diferentes números de diferentes institutos de pesquisa. A gente pode atribuir isso apenas à metodologia, à forma com que essas pesquisas são feitas?
Bom, Azinha, eu acredito assim, academicamente, né? O meu doutorado é em Ciências Políticas pela Universidade de Chicago, que é um dos departamentos que formatiza, vamos dizer, o modelo da pesquisa de mercado e opinião nos Estados Unidos na década de 60. Então, o que que ocorre? Eu acredito que, embora os institutos de pesquisa tenham metodologias diferentes, e isso é lícito, o fenômeno medido é o mesmo, não é isso? Que é o fenômeno das intenções de voto. Então, embora existam metodologias diferentes, os institutos deveriam ter resultados aproximados, do ponto de vista acadêmico.
Ou seja, essa disparidade de números aí não haveria justificativa para isso.
Bom, em verdade, vamos dizer, a metodologia diferente não seria um instrumento academicamente legítimo para justificar diferenças de resultados. Pode ser que diferentes metodologias com algum tipo de equívoco metodológico, correto? Mas, vamos dizer, se um faz domiciliar, se outro faz fluxo de ponto, se outro faz estatisticamente representativo, na prática, todos os instrumentos de pesquisa deveriam chegar aproximadamente ao mesmo número. Quando eu falo aproximadamente, é porque realmente o instrumento da estatística ele não é preciso, né? Ele varia dentro de uma margem de erro para um certo nível de significância. Ah, quando nós falamos, por exemplo, uma pesquisa tem uma margem de erro de 3%, com uma significância de 0,95, confiança de 0,95, nós estamos querendo dizer que se fizermos um plano amostral e repetirmos 100 vezes, em 95 vezes, a cada 95 vezes, a margem de erro estará até 3%. E outros 5% pode escapar.
Um pouquinho antes você falou em fluxo de ponto. Isso é quando o pesquisador não vai ao domicílio da pessoa, mas ele fica num ponto de passagem e procura o entrevistado ali. É isso?
Exatamente, né? O que não há também nenhum tipo de ilícito com essa metodologia, desde que adequadamente controlada, né, e realizada.
No caso do census, vocês vão à residência, né, do pesquisado, do entrevistado.
Nós fazemos o seguinte, nós utilizamos como base de dados para os nossos planos amostrais, os dados do IBGE. Então, nós utilizamos setores censitários do IBGE. Nós primeiros proporcionalizamos a nossa amostra pelas regiões, pelos estados. Dentro dos estados, selecionamos os municípios por um método chamado PPT, probabilidade proporcional ao tamanho, ou seja, os municípios por região são agrupados dentro de grupos, sorteados dentro desse grupo para representar aquele grupo específico. Proporcionalizamos para o urbano e rural, segundo os dados do IBGE, e então selecionamos setores censitários. Os setores censitários são atualmente 215 mil setores censitários. Sabemos que o IBGE hoje está com o censo 2010 nas ruas. Hoje mesmo eu tive até o prazer de ser entrevistado na minha residência. pelo IBGE, mas então esses setores censitários serão redesenhados. Mas atualmente estamos com 215 mil setores, que dá uma média de aproximadamente 900 pessoas por setor censitário. Então, de tantos em tantos setores censitários, a gente pega um, né? Faz o que a gente chama de sorteio probabilístico sistemático. É de tantos em tantos pega um, cobrindo o país como se fosse um tabuleiro de xadrez. E dentro dos setores censitários, nos domicílios, fazemos então cotas para sexo, idade, escolaridade e renda. É essa metodologia que utilizamos.
Outra distinção do censo em relação a alguns outros institutos de pesquisa, que ao fazer isso vocês vão à zona rural também, vocês têm uma representatividade do eleitor do campo, não?
Ah, sem dúvidas, né? É importantíssimo você ir na área rural, é definida de acordo com o IBGE em 15% do país hoje. A São Paulo seria 2%, Minas Gerais 15%, alguns estados mais para dar essa balança, né, de 15% em média. O comportamento da pessoa que mora na área rural, ela é diferente da pessoa que mora na área urbana. Mesmo em se tratando da área urbana de pequenos municípios, né? Porque, vamos dizer, a comunicação social é diferente, os benefícios chegados são diferentes, como Bolsa Família, etc. Então, inclusive, pelos cruzamentos que temos, nós detectamos que, por exemplo, é um dado curioso, mas o governo Lula, o Lula que está com aprovação aí na casa de 80%, mas a aprovação dele na área rural é maior ainda do que na área urbana.
Entendi. Ô, Ricardo, eu olhando ontem uma pesquisa, que na verdade é um levantamento da Reuters, da agência de notícias, com vários analistas, e vi lá que num dos extremos está o seu nome, com a probabilidade de 75% de vitória da candidata Dilma Rousseff e de José Serra de 25%. Essa sua opinião é baseada em que dados?
Ok, são todos analistas respeitáveis, né? Colegas, né? Talvez a gente leve um pouco de vantagem pelo fato de ser um instituto de pesquisa. Então, nós produzimos uma grande gama de dados, né? Que possibilitam talvez uma análise equivalente, mas um pouco à frente, no sentido de antevermos alguns resultados pela quantidade de dados que a gente levanta. Em verdade, nós estamos numa eleição onde as condições socioeconômicas favorecem por demais a candidata Dilma do governo. Estou chamando de Dilma porque assim está grafada na urna eleitoral, e não Dilma Rousseff, né? Mas então, o que que acontece? De 2002 para cá, se nós vermos os dados socioeconômicos, nós vamos ver que o PIB brasileiro ele triplicou de 500 bilhões para 1 trilhão e 500 bilhões de dólares. Vamos ver que as reservas cambiais subiram de 35 para 250 bilhões de dólares. Não que a população tenha conhecimento técnico disso, mas é o sentido da tranquilidade, né? Que o país transfere para seus cidadãos, né? Vamos ter o salário mínimo subindo de 80 para 280 dólares. 30 milhões de pessoas cruzando a linha de pobreza para as classes médias. 10,6 milhões de pessoas saindo fisicamente das favelas. Isso é muito forte. Então, à medida em que Dilma vai sendo conhecida como candidata do Lula, do PT e do governo, ela vai angariando muitos votos, enquanto o candidato José Serra tem uma dificuldade, o PSDB hoje, a nível nacional, com uma certa dificuldade em formular uma alternativa para o Brasil, uma vez que a população deseja a continuidade dessas políticas econômicas e sociais. Então, o PSDB tem essa dificuldade. Na última pesquisa nacional que fizemos, divulgada no dia 5, agora de agosto, nós já detectamos Dilma Rousseff com 41,6 e Zé Serra com 31,6, que é 10 pontos, e essa tendência tende a crescer, no meu entender. Nós não podemos afirmar que é uma eleição que vá terminar em segundo turno, porque eu digo em primeiro turno, porque, em verdade, o término em primeiro turno depende de uma série de conjunturas, de casualidades, Não sabemos o que pode ocorrer daqui até lá, mas tudo indica essa tendência de eleição de Dilma Rousseff. O primeiro semestre funcionou no Brasil como se fosse uma espécie de um primeiro turno das eleições presidenciais. Ou seja, Dilma apareceu, ela já tem uma identidade pessoal própria, que já é conhecida pelo eleitor, e assim vai. Os debates, no meu entender, mostraram equiparidade a nível de desempenho do ponto de vista eleitoral, quer dizer, não há nada que possa mudar tão significativamente o curso, assim como os programas eleitorais. Quando o programa do PT mostrar a totalidade do que foi feito no país, isso será possivelmente mais forte do que propostas alternativas que o PSDB possa apresentar.
Caso me interessa especificamente a situação de Minas. Você, que é de Minas Gerais, conhece o quadro político aí, talvez melhor do que qualquer outro, porque também tem os dados das opiniões. A última pesquisa Census deu uma ampla vantagem de Dilma. Isso surpreende você?
Não, essa é a tendência de Minas Gerais, né? E efetivamente acredito que a candidata vai vencer no estado, né? Porque aqui tem um ponto de. Além do governo tá bem avaliado e essa tendência da continuidade por parte do eleitor, mas ocorreu em Minas Gerais um aspecto, vamos dizer, político-cultural peculiar. Que foi o fato de que os mineiros desejavam muito a candidatura do Aécio Neves, né, para a presidente da República. Isso realmente passou a ser um valor em um grupo muito grande, populacional mesmo, não apenas político, em Minas Gerais. E o fato de Aécio não ter sido, não, eu não estou afirmando que tenha sido isso que tenha acontecido, mas assim é percebido pelo eleitorado. É como se ele tivesse sido preterido para a candidatura de São Paulo. E isso, assim percebido pelo eleitorado, gerou uma certa reação que também favorece, vamos dizer, um voto mais diferente em Minas Gerais. E esse fenômeno talvez possa acontecer também um pouco no Paraná, com o convite e o desconvite de Álvaro Dias.
Entendo. A questão dos candidatos de pequenos partidos, você acha que esse é o fiel que pode decidir se vai haver o segundo turno ou não?
Sim, porque se Marina, né, tem estado aí na casa de 8% nas pesquisas e os demais candidatos somando 4% a 5%, isso dá um total de 12% a 13%. E essa é uma diferença muito grande, né? Uma diferença significativa. Certamente que as pesquisas não são um instrumento preciso, as ciências sociais não têm essa precisão, então temos que aguardar. Mas eu acredito que vamos ter eleição, vamos ver, no limite entre ser resolvida no primeiro turno ou ocorrer um segundo turno.
Entendo. E qual é a próxima pesquisa, Census? Ela está
Bom,
sendo
nós
feita já ou
vamos.
não?
Não, ainda não. Estaremos iniciando possivelmente na semana que vem para divulgação na outra.
Ok, Ricardo, muito obrigado, viu?
Eu que agradeço a Zenha.
Um grande abraço a você e até
Um
breve.
abraço também.
Tchau.
Tchau.